política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, a política pernambucana vive um momento perceptível da falta de soberania dos poderes. Falo especificamente do caso do Poder Legislativo. Aqui em Santa Cruz de Capibaribe, isso já aconteceu diversas vezes, onde foi preciso muitas vezes recorrer à justiça para derrubar uma ação do Poder Legislativo ou para fazer com que ela aconteça, como foi o caso da CPI, que até agora não foi instalada aqui na cidade. Mas em Caruaru, a justiça fez o contrário. Ela fez o que em Santa Cruz já tinha acontecido também, da Câmara tomar uma posição, tomar uma decisão, fazer o seu papel, e aí o Poder Judiciário vai e elimina tudo aquilo que a Câmara tinha feito. Lá em Caruaru, após a prisão dos 10 vereadores envolvidos num claro, nítido esquema de corrupção, com imagens, com gravações, com um show realmente de provas, que todo o Brasil pôde ver a corrupção que se instalou na Câmara de Vereadores de Caruaru, o presidente da Câmara, seguindo a recomendação da promotora Bianca, que agora está atuando aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas na época recomendou ao presidente da Câmara de Caruaru que afastasse imediatamente das funções os 10 vereadores que estavam envolvidos nos esquemas, o presidente lá fez o seu papel, afastou os vereadores, e agora um desembargador faz com que, pelo menos desses 10, 5 dos vereadores voltem aos trabalhos como se nada tivesse acontecido. Voltaram ontem novamente a ocupar a Câmara de Caruaru os vereadores Louro do Juá, Eduardo Cantarelli, Sivaldo Oliveira, Cecílio Pedro e o glorioso Jajá, que está sem partido. Foram empossados, os suplentes foram afastados e, mais uma vez, a gente fica sem entender. Vai desde o Congresso Nacional à Câmara de Vereadores de qualquer cidade pernambucana. Poder Legislativo é um poder sem soberania. Parece que o tempo todo ele precisa estar à sombra, à dependência das ações do Poder Judiciário. Enfraquece o poder, enfraquece o Legislativo, e são fatos como esse que envergonham a população de Pernambuco, especialmente lá de Caruaru. Tiveram a justiça parcialmente sendo feita e agora tiveram a justiça, infelizmente, voltando atrás nos fatos e fazendo com que os vereadores voltassem a trabalhar. E, consequentemente, as investigações dentro da Câmara serão atrapalhadas, porque esses vereadores também foram presos pelas ameaças que fizeram às testemunhas desse caso durante as investigações. Simplesmente não dá para entender.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora vamos falar sobre os bastidores da política e do poder em todo o Brasil. Comigo Romenick, passou a noite sem dormir, chegou aqui meio desorientado, atordoado.
É, duas noites sem dormir, né? Complicado,
pois
mas é assim
muito
mesmo,
choro,
é,
né?
É, muito choro. É um presente.
Mas agora ela tá dormindo lá.
Né? Agora de manhã ela tá dormindo. Desde 5 horas da manhã que ela está dormindo tranquila, né? E só mandar um abraço pra minha esposa, né? O meu filho Tiago e a Mariana, né?
É, tá o segundo filho,
né? É o segundo.
Ah, o segundo. É. Parabéns então, né? O papai Romenick. É bonita, viu? A menina é linda.
É, parece comigo.
Tem nada a ver com você. Ela realmente é muito bonita. Mas parabéns, né? E agora vai sabendo mais ou menos, mais uma vez, o que é sofrer. Na verdade, já sabia, né? Já tinha. É massa quem sabe disso direitinho. 8:07. Daqui a pouco nós vamos ter aqui nos estúdios a presença do vice-prefeito de Taquaritinga do Norte, Lero. Em alguns instantes estamos aguardando a chegada do vice-prefeito, será o entrevistado de hoje aqui no programa Rádio Debate. Deixa eu começar o programa trazendo a notícia que saiu no Diário de Pernambuco sobre o contato que foi feito já entre, que, aliás, que está sendo feito entre o governador João Lira Neto e a presidente Dilma Rousseff. Essa proximidade, Romelique, está estranha. Eles estão próximos demais. Vamos ouvir a matéria.
Diário de Pernambuco. Lira vai a Dilma levantar dinheiro para obras. A pauta da reunião que o governador de Pernambuco, João Lira Neto, PSB, terá com a presidente Dilma Rousseff, PT, está definida. Com apenas 8 meses de gestão pela frente, o socialista quer garantir o quanto antes a liberação de empréstimos contratados pelo governo do estado. Assim, a conversa irá girar prioritariamente em torno do Programa de Reestruturação de Ajuste Fiscal, o PAF. A meta de investimentos para 2014 é de R$3,7 bilhões. Nos dois primeiros meses deste ano, Pernambuco registrou o menor volume de repasses da União por meio de convênios na gestão de Dilma Rousseff, PT. Foram 80 milhões. Durante o encontro com a presidente, João Lira Neto pretende abordar ainda obras de mobilidade, como a Ferrovia Transnordestina, em que a previsão de entrega era 2010, e o Arco Metropolitano, cujo edital de licitação o governador espera ter lançado em junho. Convênios como o Ministério do Desenvolvimento Agrário também vão entrar na pauta. A data para a reunião com a presidente Dilma ainda não está definida, devendo ocorrer entre os dias 28 e 30 próximos.
Oito horas e 9 minutos, o governador tenta, na verdade, destravar, né, algumas ações que iniciaram no governo Dilma Rousseff, além da questão de ajuste fiscal, enfim, outras metas. Agora, o principal seria Transnordestina, a ferrovia, algumas coisas que já começaram. A dúvida é, será que Dilma vai ter interesse de ajudar Pernambuco nesse restante de governo agora? Porque, de certa forma, continua a era Eduardo Campos.
Eu creio que sim, que apesar vai continuar a era Eduardo Campos, mas não, o governo é João Lira Neto. Quem está com a caneta hoje é o João Lira Neto, né? O João Lira, que já vem demonstrando posturas interessantes desde
diferentes,
quando entrou,
né? Algumas
no
diferenças.
Governo, né? Algumas diferenças, né? E com gestos interessantes em seu governo, né? E ele vem se demonstrando de fato um governador, né? É a questão. Dilma veio, ele foi lá, esteve presente, né? Enquanto tinha o lançamento de uma candidatura do seu principal aliado, podemos abordar assim. Ele poderia muito bem ter ido, deixado Dilma aqui correr frouxo com alguns secretários, né? O representando, mas não, foi. E vai atrás sim de trazer obras para Pernambuco. Esse é o momento, né? A gente ainda tem que observar um pouquinho mais para frente se de fato João Lira vai pôr o pé na dividida para a questão das eleições estadual e na questão das eleições de presidente, né? Que até o momento a gente ainda não viu uma postura crítica de João Lira ao governo federal, não, né? Dilma teve aqui, muito pelo contrário, ele mostrou as parcerias que já foram feitas entre o governo federal, tanto com Lula e Dilma, junto com o governador Eduardo Campos, e que esperava que essas parcerias continuassem com o mesmo. Ele poderia muito bem, a gente não ia ver um duelo, lógico, mas o João Lira, ele vem tendo uma postura neutra nessa questão. E se ele permanecer nessa neutralidade durante a eleição, aí sim pode ficar complicado, não para Dilma, que não esperava um apoio, né? Mas sim para Eduardo Campos, que vai perder, podemos dizer assim, a força total da máquina do estado de Pernambuco a seu favor. Essa é a postura que a gente tem que esperar ainda do João Lira, e isso a gente só vai poder observar mais para frente. Mas por enquanto, a postura do João Lira Neto, eu considero neutra, se foi em relação ao governo federal Dilma Rousseff e ao ex-governador Eduardo Campos. Não tô vendo nada demais, não. Não tô vendo ele indo com garra, já demora. Porque nesse período, se você for para outros estados, por exemplo, for analisar notas e blogs falando sobre na questão de Minas Gerais, em outros estados, você já vê que a campanha tá solta, né? Os governadores já montaram o palanque para seus aliados. Em Pernambuco, você não tá vendo por parte do governador, do atual governador de Pernambuco, Lira Neto, um palanque, né? Não, ainda não foi montado isso. Então vamos esperar um pouquinho mais para frente para ver se isso de fato vai acontecer. Uma coisa é certa, todo mundo sabe que o João Lira saiu muito magoado do processo de escolha do candidato a governador, né? E aí vamos ver se essas sequelas a gente vai observar mais para frente. Mas por enquanto eu ainda acho muita neutralidade do João Lira.
7:13, vamos para o intervalo. 8 horas, né? Já passou uma hora, não percebi. 8:13, vamos para o intervalo, na volta a gente já traz a segunda parte do Rádio Debate e daqui a pouco aguardando a presença do vice-prefeito da Taquaritinga do Norte, Lero, deverá estar conosco aqui no estúdio.
Rádio Debate, Polo FM.
8:21, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Candidato, pré-candidato a presidente Eduardo Campos, ontem, aliás, antes de ontem ele já vinha falando sobre isso, né? Vem falando sobre alguns temas polêmicos, disse que era contra a questão do aborto, antecipando já alguns temas como esse que dominaram campanhas eleitorais, por exemplo, há 4 anos atrás, mas ontem ele disse que era contra também a redução da maioridade penal, né? Eu acho que a maior parte do Brasil deve ser a favor. É perigoso isso, Inaldo? Tá falando sobre esses temas agora?
Olha, Ney, do ponto de vista do aborto, acredito que o ex-governador, a posição dele reflete o pensamento da maioria esmagadora do povo brasileiro. Isso já foi constatado por pesquisa. Agora, com relação à redução da maioridade penal, ele está literalmente na contramão do que deseja a maioria da sociedade. Eu recordo que o ano passado foram feitas 2 pesquisas sobre este assunto, uma pelo Instituto Datafolha, no mês de abril, se não estou enganado. Esta do Datafolha foi feita apenas em São Paulo. E 93% dos paulistanos se declararam a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E uma segunda pesquisa que foi feita no mês de junho pela MDA, Instituto MDA, que hoje trabalha aí para a Confederação Nacional dos Transportes, né, tem feito inclusive pesquisas para presidente da República, esse instituto constatou que 92,7% dos brasileiros, quer dizer, um número semelhante ao do Datafolha, são a favor da redução da maioridade penal. Só 6,3% dos entrevistados se declararam contra. Isso tem uma lógica, Lei. Isso tem uma lógica. Veja, se a Constituição brasileira confere ao jovem de 16 anos o direito de votar para prefeito, para governador, para senador, para presidente da República, para deputado federal, para deputado estadual, porque acha que esse mesmo jovem que pode votar está devidamente amadurecido para votar para presidente da República, se cometer um crime, não vai para a cadeia. Quer dizer, isso não tem a menor lógica. Isso não tem a menor lógica, né? Quer dizer, e a gente tem visto isso aí com muita frequência, com frequência essas quadrilhas valendo-se de jovens bandidos mirins de 16, 17 anos para fazerem todo tipo de crime, e porque sabem que se forem presos vão ficar 2, 3 anos aí numa casa de recuperação, numa unidade da FUNASE aí qualquer, e 3 anos depois estarão novamente soltos para continuar cometendo crimes. Então foi uma declaração infeliz, no meu ponto de vista, essa do governador Eduardo Campos. Só quem está a favor ou contra essa redução. Setores da Igreja Católica e algumas ONGs aí que defendem a intocabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente como se as leis fossem imutáveis. O Estatuto da Criança e do Adolescente já está com mais de 10 anos e já está completamente desatualizado e precisa urgentemente de uma revisão. As pesquisas, essas duas pesquisas aqui me reportei agora há pouco, traduzem exatamente isto. A maioria do povo brasileiro quer essa redução, isto é, jovem de 16 anos que praticar qualquer tipo de crime tem que pagar pelo seu ato, da mesma forma que um jovem de 18, 19 anos. Não justifica em absoluto que um bandidozinho de 16 anos pratica um crime, na maioria das vezes sem nenhum motivo, só para roubar, mesmo por instinto de perversidade, como aconteceu ano passado, um estudante universitário foi morto em São Paulo de frente de sua residência por um jovem que faltava dois dias para completar 18 anos. Isso é uma coisa absurda. E é por esse motivo que eu entendo que o ex-governador Pernambuco pisou na bola quando fez a defesa dessa não redução da maioridade penal de 18 para 16 anos aí.
O que é mais perigoso, Hinaldo, eleitoralmente falando, para Eduardo, é antecipar agora esses assuntos, né? Mesmo no caso agora ele indo na contramão do que a maior parte das pessoas pensa, é fazer isso agora ou retardar isso o máximo possível até a eleição?
Não, veja, eu tenho impressão, como ele é agora candidato a presidente da República e tudo que ele disser daqui para frente vai merecer muito espaço da mídia nacional, tudo que ele disser será rigorosamente acompanhado com muito cuidado pela mídia nacional. E se tratando de um tema polêmico, eu acho que ele poderia dizer que a sociedade brasileira poderia amadurecer essa questão no Congresso Nacional. Inclusive há um projeto de emenda à Constituição de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, lá de São Paulo, que foi rejeitado na Comissão de Justiça agora, este ano, por 11 votos contra 8, mas ele já recorreu para o plenário dessa decisão, conseguiu o número mínimo de assinaturas para recorrer para o plenário. E esse recurso ainda não foi posto em votação pelo presidente Renan Calheiros. Eu acho que ele poderia sair por aí, jogar essa coisa um pouco para o Congresso Nacional, vamos esperar que o Congresso resolva isso, é uma questão polêmica e tal, eu não tenho posição ainda firmada sobre isso, para não entrar nesse tipo de polêmica, Ney. A mesma coisa em relação ao aborto, ele deu uma declaração infeliz também, domingo de Páscoa, lá em Aparecida, sobre essa questão do aborto, não por ter se posicionado contra o aborto, que aí... nesse ponto eu acho até que ele refletiu aí o pensamento majoritário da sociedade brasileira. Mas quando ele disse o seguinte: não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Quer dizer que não conhece ninguém que é a favor do aborto é fechar os olhos para a realidade, porque milhões de brasileiros são a favor do aborto. Pode não ser a posição dele, pode não ser a posição minha, e não é. Agora, dizer que não conhece ninguém que seja a favor do aborto foi uma declaração extremamente infeliz, e por conta disso ele foi muito criticado ontem e anteontem nas redes sociais por ter assumido essa posição. É por isso que eu digo, é preciso ter cuidado com essas declarações. Quem é candidato a presidente da República tem que pensar muito no que vai dizer, sob pena de ser alvo de uma vigilância ferrenha por parte da mídia nacional. Veja que no lançamento da candidatura da chapa, aliás, Eduardo Campos, Marina Silva em São Paulo, agora semana passada, Marina saiu com aquela frase infeliz, né? Isso aqui é o casamento da tapioca com o açaí. A tapioca seria Eduardo Campos e ela seria o açaí, que é uma fruta típica lá da região norte. E a tapioca uma iguaria típica aqui da região nordeste. Outro dia, a Folha de São Paulo veio com um editorial violento em cima de Marina, dizendo que tapioca não tem nada a ver com açaí, não combina com açaí. Disse que
pode dar indigestão, né?
Exatamente, dizendo que aquilo ali era um reflexo da artificialidade da aliança de Marina com Eduardo, porque os dois têm pensamentos diametralmente opostos sobre as grandes questões do país, e era uma aliança mal arrumada, feita uma aliança de ocasião, enfim, deu margem para que a Folha de São Paulo, no editorial, baixasse o sarrafo nessa aliança, tudo por conta de uma frase mal pensada. Essa coisa de falar de improviso no momento solene daquele, vem com essa besteira, o casamento da tapioca com açaí, e deu mote aí para a mídia nacional fazer uma crítica dura, como foi o editorial da Folha, sem necessidade. Então, isso pode ser que sirva de alerta, né? E daqui para frente, tudo que se for dizer, candidato a presidente da República, tem que pensar muito, refletir muito sobre o que vai dizer, para não pisar numa casca de banana. Eu recordo, por exemplo, ontem eu estava dando uma lida no discurso do senador Aécio Neves, que foi o orador oficial de uma solenidade que tem que se realiza todo dia 21 de abril, lá em Ouro Preto, em homenagem a Tiradentes, né? Então, o governo de Minas entrega anualmente, nesta data, a medalha da Inconfidência, que é a mais alta comenda do governo de Minas, a algumas personalidades locais e nacionais. E Aécio Neves foi o orador oficial dessa solenidade. Ele levou o discursozinho por escrito, justamente para não correr o risco de ser atropelado aí pela memória, enfim, de dizer algo que não caberia naquele momento. Então, um discurso feito com antecipação, um discurso lido, porque é documento. Daqui para frente, tudo que os candidatos disseram vai ser cobrado nos debates. Olha, no dia tal, você disse em tal canto, assim, 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 isso aqui e tal, você confirma isso e tal. Então, é preciso que quem vai disputar a presidência da República tenha muito cuidado com o que vai dizer, porque está sob vigilância diária, 24 horas, da mídia nacional. E, infelizmente, o ex-governador Eduardo Campos fez essa declaração polêmica, né, que certamente vai lhe custar alguma coisa. Não sei ainda o tamanho da cobrança, mas certamente ele será cobrado por ter assumido uma posição aí frontalmente contrária ao pensamento da maioria esmagadora do povo brasileiro.
Naldo, para a gente fechar, o pré-candidato Armando está lançando uma espécie de uma agenda 14, que é o número do PTB, que vai fazer algo parecido com aquela agenda 40 do PSB. Dá tempo para isso?
Olha, ele está anunciando, Ney, que a partir desse próximo final de semana vai fazer essa agenda, essa Pernambuco 14, começando aqui pela área metropolitana, né, pelos municípios da área metropolitana. O primeiro evento será sábado agora em Igaraçu, cujo prefeito é do PTB, Mário Ricardo, é empresário. Então, a lembrança que vem é justamente a da Agenda 40 do PSB, né? O senador inventou esse negócio de Pernambuco 14 e faz o contraponto. O PSB fica com sua Agenda 40 por um lado, defendendo a candidatura de Paulo Câmara, e ele fica por outro com o seu Pernambuco 14. É o começo efetivo da disputa estadual, né? Que no momento coloca ambos em palanques opostos. Nesse final de semana, o PTB teve uma baixa importante, né? Perdeu o prefeito de Gravatá, Bruno Martiniano. Os jornais hoje falam na possibilidade de perder também a prefeita de Arco Verde, Madalena Brito, se bem que eu soube ontem que ela desmentiria essa informação, mas pelo menos até o presente momento ainda não. Os jornais hoje trazem que ela teria uma reunião hoje com o antecessor lá, o Zeca Cavalcante, que é candidato a deputado federal pelo PTB, para definir a sua posição. Então, mas há algum tempo ela vem enviando sinais de que poderia ficar com a candidatura do Paulo Câmara. Isso ainda está no terreno das especulações, mas caso venha a confirmar, será a terceira grande baixa do PTB, levando-se em consideração que o partido tinha, elegeu em 2008 a prefeitura de Araripina, o prefeito de Araripina, que é Lula Sampaio, que posteriormente veio a ser afastado do cargo por decisão judicial, em função de estar envolvido em denúncias de desvio de recursos. Então, o PTB poderia ter mantido aquela prefeitura, que é a maior cidade lá do sertão do Araripe. Compensou com Petrolina, é bem verdade, que o prefeito Júlio Lócio, do PMDB, vai apoiar Armando Monteiro. Aliás, está apoiando já, né, porque é adversário do governo do estado. Mas poderia ter também Araripina, perdeu Gravatá agora, e se perder Arco Verde vai ser outra baixa importante aí na campanha do senador.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações, né? Um grande abraço para você e até amanhã.
Até amanhã, daí, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:35, conversamos com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, né? E evidentemente que os assuntos estaduais e federais dominarão a pauta durante todo esse ano, porque a eleição realmente é nesse pique, não é, Ruminic?
Exatamente, né? Esse ano a questão vai ser discutir, principalmente para a gente aqui, né? Discutir Pernambuco e o Brasil, né? Sobre essa questão de Eduardo, né? Eu queria entrar um pouco nessa questão. Quando ele fala sobre a questão do aborto, tudo bem, porque a gente sabe que a maioria do Brasil é uma sociedade cristã, né? E a maioria é sim contra o aborto. Ele exagerou em dizer que não conhecia ninguém que não fosse contra o aborto. Existe sim centenas, milhares de pessoas que defendem a bandeira da lei a favor do aborto. Quanto à questão da maioridade penal, eu sou, assim como Hinaldo, eu também sou a favor de uma unificação. Se o cara tem o direito de votar com 16 anos, ele também tem que responder por toda sua situação, né? Concordo com o Eduardo. A questão da redução da maioridade penal não vai adiantar em nada reduzir a maioridade penal, bora dizer, para 15, se tem aí crianças de 11 anos fazendo terror, né? E a gente vê aqui na nossa região, né?
Sim, mas aí a questão,
mas aí a questão é o seguinte: eu concordo com o Eduardo, o problema é político. O problema é de políticas públicas. Se houver políticas públicas corretas, isso aí vai diminuir. Agora, o problema é o seguinte: eu não vejo também no estado de Pernambuco, onde Eduardo foi governador, políticas públicas para acabar com essa situação, né? Para não haver a necessidade da redução da maioridade penal. A gente senta aqui no estado de Pernambuco que crianças vivem cometendo crime. A gente observa aqui no estado de Pernambuco que os locais de ressocialização dessas crianças, desses jovens e adolescentes, são abarrotados e que não existe uma política educacional para as mesmas, quando sair de lá, voltar ressocializadas, né? Então, eu não vejo esse discurso bonito e maravilhoso de Eduardo Campos se encaixar no Brasil depois de passar 8 anos no governo sem essas políticas públicas para ressocializar as crianças e os adolescentes de nosso estado. Eu sou assim como ele, acho que as políticas públicas, assim como ele falou, não como ele agiu em Pernambuco, assim como o Eduardo falou, eu também acho que políticas públicas é mais viável, políticas públicas sérias são mais viáveis do que a redução da maioridade penal, né? Mas como existe uma necessidade, já que não existe as políticas públicas, então reduzir. Agora, que o que ele fez nos 8 anos de Pernambuco, eu não consigo detectar em nenhum momento a política educacional que Eduardo Campos implantou nesses 8 anos de Pernambuco para haver uma ressocialização, principalmente dessas crianças e adolescentes, desses jovens, para a ressocialização. Então, não vejo esse discurso encaixar no Brasil com Eduardo Campos, não.
8:39, vamos para o intervalo. Na volta, a última parte do Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Entrevista.
Na linha, a deputada estadual Raquel Lira. Deputada, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM de Santa Cruz. É um prazer conversar com vocês.
Deputada, antes de falar um pouquinho sobre seu mandato, né, e também essa conjuntura, o cenário político que se forma agora para as eleições de 2014, eu gostaria de saber, você que é filha do governador João Lira Neto, como é que está esse, como é que estão, na verdade, esses primeiros dias de governo?
Tem sido bem intenso, né? São dias que têm sido muito movimentados. Ele já retomou as reuniões de monitoramento, retomou as reuniões do núcleo de gestão, está trabalhando na articulação da Secretaria de Pequena, de Micro e Pequena Empresa, como vocês sabem, que foi criada, está sendo votada a criação lá na Assembleia Legislativa agora, para fomentar e apoiar os pequenos e microempresários do nosso estado, que respondem por mais de 70% das empresas e que tem muito a ver com a nossa região do Polo de Confecções do Agreste Pernambucano. E tem feito e recebido muitas visitas, muita solidariedade, conversado com o Judiciário, com o Ministério Público. É um encerramento desse ciclo de 8 anos, mas também com um aspecto de recomeço, de quem está animado para, nesses 9 meses, poder plantar suas sementes, terminar as entregas que o governador Eduardo, junto com ele, se comprometeram nesses anos, mas também de plantar a semente para que o próximo governador possa já adotar a linha daquilo que está sendo feito e plantado agora.
A gente comentava aqui, deputada, sobre a proximidade do governador João Lira com a presidente Dilma Rousseff, no sentido de tentar destravar recursos, convênios, né? Houveram algumas movimentações agora há pouco. O João Lira não tem deixado a figura institucional de lado, né? Ele mantém essa posição de governador diante do governo federal, mesmo o caminho do Eduardo Campos tendo sido adverso em relação a Dilma Rousseff.
Não, na verdade o que ele está mantendo é isso, né? Ele está mantendo uma relação institucional. A presidenta Dilma esteve aqui na semana passada e ficou muito grata pela receptividade que teve cada governador, né, como representante do estado, receber a presidenta quando ela vem ao nosso território. E foi isso que foi feito, né, numa relação amistosa, né? Nós vivemos numa federação em que há necessidade do diálogo permanente entre União, Estado e municípios. Nós temos muita coisa no estado de Pernambuco a ser buscada na Assembleia, lá na União, no governo federal, recursos que precisam ser destravados, investimentos importantes que dialogam não só com a Copa do Mundo, mas também com todas as obras que têm a ver com recursos hídricos e com a necessidade de enfrentamento à estiagem que nós temos. Então, já na próxima semana deverá ser marcada a audiência formal dele com a presidenta Dilma Rousseff para dialogar sobre isso, sobre os investimentos, sobre a Transnordestina, sobre as obras do PAC. E essa relação institucional, ela deve e precisa ser preservada, né? Apesar das disputas eleitorais.
Deputada, falando um pouco agora sobre a conjuntura, a formação para o ano de 2014, agora as eleições, eu recebi a informação, gostaria que a senhora me confirmasse se de fato a senhora tem, né, terá nessa eleição agora o apoio para a sua reeleição do prefeito de Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, aqui em São Domingos, do vice Zé Decílio. Está confirmado já essa adesão?
Na verdade, eu tenho mantido conversas, está encaminhado, mas essa questão ainda precisa ser fechada. Eu tenho dialogado com muita gente, como tenho conversado com Roberto Asfora, a gente tem uma identidade de discussão, de necessidades, de problemas nessa região do Agreste. Eu venho de Caruaru e dialogar com Belo Jardim, como dialogar com Bezerros, como dialogar com Brejo da Madre de Deus, é dialogar sobre a mesma região, com a mesma identidade de problemas, e isso tem nos levado a ter uma afinidade maior. Eu tenho tido diversas conversas com ele e espero que ao fim desse processo nós consigamos fechar essa aliança.
Mas em quanto tempo se fecha a questão sobre isso, deputada?
Quem vive política sabe que política tem um tempo diferente muitas vezes do que a gente quer de urgência, né? Do imediatismo. Precisa de muita conversa, muito diálogo, precisa estar acertados pontos de apoio no que diz respeito àquilo que eu vou lutar para que Brejo, Madre de Deus, também possa possa ser beneficiado e tudo mais. Então precisa de amadurecimento, precisa do diálogo com as lideranças lá de Brejo da Mar de Deus. Não pode ser uma decisão isolada do prefeito, e ele tem essa preocupação também. Então não dá para afirmar um prazo certo para que isso aconteça, né? Até nós temos tempo para fechar isso, né? Os acordos estão por aí afora, nos municípios, ainda estão acontecendo, como nós temos conversado sobre Brejo.
Raquel, a senhora deve também obter presença política em municípios como Taquaritinga, Jataúba, existe alguma coisa definida?
Olha, é isso que eu estou te dizendo, eu tenho por ser representante também dessa região, tenho tido conversa com representantes que são dessas cidades, né? Especialmente eu quero ressaltar, como ressaltei em outra entrevista que dei, que tenho a preocupação de preservar os espaços dos colegas deputados, né? Reconhecer o trabalho, por exemplo, que o deputado Diogo Moraes vem fazendo, que é do meu partido, do Partido Socialista Brasileiro, mas que há a possibilidade de que eu também possa apoiar as ações nesses municípios, né? Que eu possa ser representante desses municípios. Mas a gente precisa amadurecer o diálogo para que possa ser divulgado. Então, há diálogo, há conversas que estão em andamento, mas no tempo certo a gente divulga aquilo que nós conseguimos fechar. Mas independentemente, eu quero dizer que independentemente da questão eleitoral, do fechamento de um acordo eleitoral, eu me sinto representante da região por ser de Caruaru, por entender as discussões que são feitas nas necessidades do Agreste inteiro, quer no que diz respeito ao enfrentamento à estiagem, à necessidade de revitalização e de fortalecimento da nossa agricultura, da nossa pecuária, como também da necessidade de fortalecimento, apoio, capacitação, incentivo ao crédito para as micro e pequenas empresas, especialmente o grande polo de confecções. Então, pode ser uma consequência já de minhas bandeiras de luta conquistar apoios de cidades importantes como Jataúba, por exemplo.
Deputada, um assunto, né, para a gente começar já a fechar, que eu acho de extrema importância aproveitar a sua participação para isso, é no sentido da questão da confecção, do polo de confecções de Pernambuco, formado por Caruaru, Toritama e demais cidades. A gente sabe que Caruaru se prepara para ter a ampliação e modernização do seu espaço de feira. E apesar de tudo, nós somos um povo, né? Nós somos uma população. Pernambuco, Santa Cruz, Toritama, reúne-se aí um povo só com as mesmas necessidades. Tendo agora, né, à frente seu pai como governador do estado, a senhora como deputada estadual, o que é que se pode fazer, deputada, para que a gente consiga melhorar as condições no que diz respeito a atrair investimentos, atrair clientes? Porque de nada vai adiantar que a gente tenha uma estrutura bacana nesse polo de confecções se a gente não tiver pessoas de todo o Brasil cada vez mais vindo comprar aqui.
A gente precisa garantir a infraestrutura, né? Infraestrutura logística, terminar a obra da 104, fazer a PE-160, tudo isso que são compromissos já firmados e que vão acontecer, né? O Parque Santa Cruz, por exemplo, avançou no Polo da Moda e no Moda Center, como o Toritama também o fez. Agora um investimento do governo do estado no apoio ao que se chama do calçadão para abranger aqueles feirantes que eventualmente ficaram de fora da construção do Moda Center. Isso já dá uma melhoria na infraestrutura, apoiar essas empresas para que elas possam se regularizar. E aí é o entendimento de que a regularização da empresa não é meramente para pagar imposto, mas também para atrair mais clientes que possam vir de fora e com tranquilidade levar as suas mercadorias. Então, o governo do estado, lá em 2007, 2008, ele fez um programa de benefício dessas empresas com redução de imposto, mas isso ainda precisa ser aprimorado, né? Foram feitas diversas discussões lá, enquanto ainda Paulo Câmara era secretário da Fazenda, mas essa questão ainda precisa ser aprimorada. Não é por acaso que eu repito aqui da criação da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, que possa capacitar, facilitar o acesso a crédito e melhorar as condições de sobrevida dessas empresas, para que elas também não tenham um tempo de vida útil curto, como acontece na grande maioria das pequenas empresas do nosso país. né, ter uma instituição que olhe para elas e que possa ser articulador delas com as ações do Estado e com acesso ao crédito é de fundamental importância para que possa atrair investimento de fora também. Acho que a gente dá passos importantes e, mais do que isso, também está aberto a ouvir, para colher sugestões daquilo que ainda é necessário. Nós temos um grande desafio que diz respeito às lavanderias, né? As lavanderias têm tido dificuldade no que diz respeito ao ajuste em relação à legislação ambiental, à regularização, e isso não pode ser visto do ponto de vista apenas de punir essas empresas. O Ministério Público tem feito seu esforço para buscar regularizar essa situação, a Secretaria da Fazenda deve fazer esse esforço, mas deve haver um diálogo muito aberto e transparente junto com os municípios, com os feirantes, com os interessados, os produtores, os donos de lavanderia, para que essas empresas não fechem mais e a gente consiga dar a eles condições de trabalhar e continuar gerando e trazendo riqueza para nosso estado, porque o que tem acontecido hoje é o encerramento de atividade de muitas dessas empresas para ir para outros estados, para outros lugares. A gente precisa respeitar o meio ambiente, mas a gente também precisa dar condições para que essas empresas possam sobreviver na nossa região, gerando os empregos que hoje gera.
Deputada Raquel, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la participando hoje aqui do programa Rádio Debate.
Ney, é um grande prazer conversar com vocês. Eu quero me colocar à disposição para aquilo que for debater, daquilo que foi interesse do povo de Pernambuco. Agradeço a oportunidade. Quero mandar um abraço para o seu companheiro, nosso companheiro Alberes, da Rádio Filadélfia, que tem acompanhado nosso trabalho também e que me ajudou a poder estar hoje conversando aí com vocês.
Tá certo, então um grande abraço. 8:55, conversamos com a deputada estadual Raquel Lira.
Entrevista.
Registrando a presença do companheiro Alberto Xavier, que está aqui nos estúdios, eu recebo agora o vice-prefeito de Taquaritinga do Norte, Lero. Bom dia, Lero. Também um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela visita.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio e a todos que nos escutam nesse momento.
Situação de rompimento lá em Taquaritinga, né? Isso aí já não é mais novidade. Você e o prefeito Evilásio já não trilham mais o mesmo caminho, já não vestem a mesma cor da camisa, ou mudou a cor também, não?
Não, a minha cor sempre é a vermelha.
É a mesma coisa?
A minha, sim.
A dele, é?
Bom, eu falo por mim, né?
Mas aí já não estão mais no mesmo caminho político, certamente.
Não, nosso grupo político sempre teve lá a unidade de trabalhar por Taquaritinga, mas só que eu estou trilhando o meu caminho, estou apoiando a candidatura do senador Armando Monteiro e do deputado federal Zé Augusto, o deputado estadual Diogo, mas aí o prefeito não concordou com a minha escolha política, com o meu grupo político, nossas lideranças, que acharam o melhor para Taquaritinga, era doutor Armando Monteiro, por isso eu preciso e estou precisando sim seguir meu caminho.
O senhor tinha, no início do governo, participação no governo, digamos assim, o senhor indicou secretários, cargos, algo nesse sentido?
Não, eu sempre tive um acordo político com o prefeito para que duas secretarias, elas fossem de Pão de Açúcar e fossem indicadas por mim e por nosso grupo político de Pão de Açúcar. E assim foi se mantido e eu indiquei as duas secretarias, Secretaria de Obras e Secretaria de Ação Social.
Mas depois dessa situação, que eu entendo, faço a leitura como sendo uma situação de rompimento, essas secretarias mudaram de comando ou não?
Não, os secretários ficaram o mesmo, mas o prefeito tirou minha autonomia de dentro da secretaria, né? Ele chamou os secretários ao seu gabinete e disse que o vice-prefeito não tinha mais autonomia de comando dessa secretaria. Tudo passaria por o gabinete. Eu entendi a situação.
Romenick.
Agora, dentro ainda dessa questão, que como foi uma indicação de Lero desses secretários, esses secretários permaneceram no governo e estão de fato com Evilásio, ou são secretários que numa eventual campanha estarão acompanhando os candidatos apoiados por Lero?
Rapaz, ainda é cedo para eu poder ter essa decisão deles, até porque eu não tive uma conversa séria com eles, assim, séria a respeito da eleição, né, para saber se eles vão estar com o Armando Monteiro, se vão estar com o Paulo Câmara, se vão estar com o Zé Augusto, se vão estar com o Bruno. Mas com o decorrer do tempo a gente vai sim ter essa decisão né, quando, assim que eu tive uma conversa com eles, né?
Na festa que houve em Taquaritinga agora recentemente, houve uma situação de encontro lá, né? O senhor estava com Armando Monteiro, com o deputado José Augusto, e se encontraram lá com o Evilásio, no meio da procissão, me parece, né? Como é que foi esse encontro?
É um encontro...
Houve cumprimentos por parte do prefeito com Armando?
Não teve, um encontro respeitoso, né? Um senador, doutor Armando Monteiro, que é um político, eu posso até dizer, que tem uma história bonita dentro de Pernambuco, é um político respeitado. Então, eu estava lá com o meu grupo político, junto com o vereador Giovanni, vereador Batata, o vereador Luquinhas, o vereador Heraldo de Pedra Preta, e hoje o deputado federal Zé Augusto, e a gente, o senador, veio prestigiar a nossa cidade, a nossa festa maior, que é a festa do padroeiro de Taquaritinga. Então, a gente, no momento que deu para se encontrar com o prefeito, teve aquele cumprimento de respeitoso, mas aí cada cara que seguiu com sua ala política, cumprimentando ao povo de Taquaritinga e aos pernambucanos que lá se encontravam.
Os vereadores Luquinha e Giovanni, eles estão no PSB, né?
Isso.
E declararam já apoio a Armando Monteiro. Teve reação por parte da sigla do partido por conta disso?
Até o momento não, né? Eles já souberam.
Mas foi um fato que ganhou, assim, notoriedade estadual, né? Percebe-se que eu lembro que até o Magno Martins, o Hinaldo, recentemente aqui essa semana, fez referência a isso. Citou os vereadores.
Rapaz, como se diz, a gente vivemos num país democrático e o político hoje ele deve escolher o melhor para o seu povo. Ele não deve escolher o melhor para aquela pessoa que às vezes quer fazer ditadura dentro da política. Então a gente parabeniza a visão dos nossos vereadores, mesmo sendo do PSB, mas eles sabendo que o melhor para Taquaritinga é Armando Monteiro, o melhor para a nossa região, o melhor para Pernambuco. Então eles ficaram do lado do povo. E graças a Deus estão sendo muito bem vistos na nossa cidade, muito bem vistos na nossa região, por ter essa coragem de realmente defender o povo. Porque aí chamamos de coragem de defender o povo, porque a gente precisa do melhor para Pernambuco. Então, eles dentro dos seus análises, eles dentro da sociedade, dentro do grupo político, conversando com o povo da região, e o povo da região pedindo o melhor para Pernambuco. Então eles ficaram do lado do povo. Então eu parabenizo aos quatro vereadores da Taquaritinga, que hoje, junto com o vice-prefeito, junto com o nosso grupo político, defendem a pré-candidatura do senador Armando Monteiro.
Um dos pontos desse distanciamento entre Lero e Evilásio é abordado por alguns colegas em Taquaritinga, principalmente aliado de Evilásio, da questão do apoio ao deputado federal José Augusto Maia, né, enquanto o Evilásio apoia o Bruno Araújo, e também aquela questão de rivalidade, né, que houve entre Zé Augusto e Evilásio nos últimos anos, principalmente na questão do consórcio do CONIAP, né? E aí se aborda, foi abordado por alguns aliados de Evilásio, que o deputado federal José Augusto Maia não tinha trazido nada de concreto, mesmo sendo votado em Taquaritinga, principalmente por Pão de Açúcar, para o município de Taquaritinga. Qual seria a defesa de levar o nome de José Augusto Maia ao povo de Taquaritinga, e dentro dessa situação de que o José Augusto Maia não tenha levado até então nada de concreto, né, para o município?
Olha, é porque às vezes as pessoas querem esconder a verdade. Na história de Taquaritinga, nenhum deputado federal colocou tantas emendas o quanto Zé Augusto colocou. Isso eu digo documentado, isso eu digo porque estou presente com o deputado Zé Augusto e tenho acompanhado o seu trabalho para Taquaritinga. Olha, o deputado Zé Augusto, ele colocou 300 mil reais para uma passagem molhada que liga Pão de Açúcar até o distrito de Brejo Amadeus. E ele colocou 250 mil reais de emenda para calçamento. Ele colocou mais 250 mil reais para fazer um portal para Taquaritinga. E colocou mais 400 mil reais agora para calçamento, além de uma policlínica no valor de 643 mil reais que Zé Augusto colocou para a nossa querida Taquaritinga. Isso não só para Pão de Açúcar, mas para Vila do Socorro, Taquaritinga Sede, toda a zona rural. Quer dizer, é um deputado que, como eu sempre falo, eu não estou do lado do político que quer ditar as coisas, eu estou do lado do político que defende o povo. Então, Zé Augusto é um político que para Taquaritinga ele botou suas emendas, ele está trabalhando. Teve também um impasse aí, teve também alguns empecilhos que algumas emendas de Augusto não conseguiu ser liberada. No caso, essa passagem molhada de 300 mil e 250 mil para calçamento. Mas eu estou documentado com a sua emenda para mostrar em documentos para o povo que o deputado ele fez sua parte. Agora você sabe, tudo de uma cidade, o chefe maior é o prefeito. Se não tiver um projeto bem elaborado para que as emendas sejam liberadas, se não tiver também a força de vontade de um prefeito para que as ações do deputado cheguem, as ações não chegam. Então, acredito que Zé Augusto ele não só foi... só em Taquaritinga suas emendas não chegaram. Eu tenho conversado com o deputado, teve emenda que o deputado colocou aqui para Santa Cruz, que infelizmente também não chegaram, quer dizer, o povo que perdeu. Então, o vice-prefeito Taquaritinga é um político que defende o povo. Então, eu não posso dizer e nem concordar com essa ideia que o deputado federal Zé Augusto não olhou com bons olhos para Taquaritinga. Ele olhou com bons olhos para Taquaritinga e tudo documentado. Agora, infelizmente, ainda tem esses empecilhos que não conseguiu liberar suas emendas.
Então, pela fala do vice-prefeito Lero, podemos abordar que boa parte das emendas de José Augusto Maia não foram colocadas em prática por culpa do prefeito Avilazzo?
Eu não posso dizer diretamente por culpa do prefeito, mas por sua equipe. Porque alguém que elaborou os projetos, alguém que alimenta o sistema, alguém que boicotear a coisa para que ela não acontecesse.
Mas isso é uma impressão que o senhor tem? Ou existe já, por exemplo, perca de emenda de fato confirmada pelo gabinete do deputado?
De fato confirmado, a gente tem uma emenda de uma ponte, né? Passagem molhada ali que liga Pão de Açúcar ao município de Brejo de Amadeus, 300 mil reais. E tem também de uma avenida... Perdida da Severino Pereira, da avenida, que era uma pavimentação no valor de 250 mil reais. Essas perdidas.
O grupo, no caso, porque eu estou entendendo que formou-se um grupo paralelo, né? Entre o Lero e os dois vereadores, enfim, vocês têm o grupo de Pão de Açúcar. No que diz respeito à candidatura.
Quatro vereadores.
Os quatro já confirmaram o apoio a José Augusto e a Armando.
José Augusto e. Quer dizer, três vereadores já foram comigo, até doutor Armando, até João Paulo, já confirmaram. Tenho aí uma conversa nos próximos 15 dias que. Doutor Armando precisa conversar com o vereador Heraldo de Pedra Preta, porque no momento ele me perguntou se Heraldo realmente ia apoiar a candidatura dele. Eu falei para o senador, olha, eu não respondo para o vereador, mas o senhor vai entrar em contato com ele, ele vai conversar e aí só o próprio Heraldo é quem pode dizer se realmente vai com o doutor Armando ou não.
Para deputado estadual, nessa composição, vocês já estão definidos?
Já. Nosso deputado federal é Diogo Moraes.
Estadual.
É mais um que olhou com bons olhos para Taquaritinga. Diogo me ajudou muito ali em Pão de Açúcar. A gente tinha um acesso ali onde a oposição chamava da Avenida Funil e criticavam. E o próprio deputado Diogo Moraes, ele também foi muito criticado, mas não mediu esforços para ir atrás e para resolver o problema. Então, graças a Deus, o deputado Diogo Moraes nos ajudou a trazer grandes ações para Taquaritinga. Então, eu sou muito grato por o que ele fez, por Taquaritinga, e o vice-prefeito, junto com o meu grupo político, apoia o deputado estadual Diogo Moraes em Taquaritinga.
Quando vocês disseram a Diogo do apoio, decidiram pelo apoio a José Augusto e ao Armando Monteiro, houve alguma reação por parte do Diogo, não?
Não, porque antes de eu anunciar que ia apoiar o deputado federal José Augusto, eu tive uma conversa com o deputado estadual Diogo Moraes, expliquei para ele, Diogo, você sabe do carinho, do respeito, da gratidão que a gente tem a você, mas o povo de Taquaritinga, o povo da região, também tem a gratidão e o conhecimento de tudo que Zé Augusto tem feito por nossa região. Então, eu vou ficar do lado do povo. Eu vou apoiar Zé Augusto e vou apoiar você, porque também o povo de Taquaritinga é muito grato a você por tudo que você tem feito por Taquaritinga. Então, ele, de imediato, ele só começou a dizer, Lero, analise aí direitinho, veja, nós voltamos a conversar. Eu digo, voltamos a conversar, mas eu estou definido, eu já estou decidido, e minha decisão é essa. Não poderia deixar de lhe comunicar, agora eu queria saber de sua parte como fica as situações. Eu disse, não, até por o respeito e o carinho que também tem ao grupo, eu não posso intervir aí nas decisões de vocês. Fico muito grato por vocês ter esse respeito a mim e apoiar a minha candidatura. Então, ele está ciente, ele foi comunicado, e não colocou nem empecilho.
É, então vamos supor, né? Suposições, né? Isso aí, o que vai acontecer, nós não sabemos.
Só Deus sabe.
É, só Deus sabe, vamos lá. Lero vai montar a estrutura de palanque para recepcionar seus... as pessoas que vai apoiar nessa eleição de 2014. É Vilásio também, né? Vamos colocar essa questão. Diogo subirá no palanque de Evilásio com José Augusto Maia, Armando Monteiro, senador João Paulo, nessa estrutura de palanque montada por Lero, onde tem total apoio, podemos dizer assim, aos candidatos que são oposição à Frente Popular, tendo apenas Diogo para estadual?
Olha, no momento eu não posso nem lhe responder isso, porque não tive esse contato direto assim com o deputado Diogo Moraes, para perguntar para ele, com essa formação, se ele ia palanque. O que eu tenho conversado com o Diogo, eu tenho conversado com o Zé Augusto, é que eu sempre comuniquei, ó. Tem um comício em Pão de Açúcar, uma grande manifestação lá, e vai estar o deputado federal e o deputado estadual. E ambas as partes, tanto o Diogo como o Zé Augusto, isso não tem problema. O Zé Augusto vai subir, vai defender o seu nome para deputado federal, e o Diogo vai defender o seu nome para deputado estadual. Agora, com essa conjuntura de estar aí doutor Armando, de estar aí João Paulo, de estar aí toda a cúpula do PTB, se Diogo sobe, aí no momento eu não posso lhe responder.
Lero, a gente agradece a sua participação. Infelizmente, nosso tempo não foi tão extenso como a gente gostaria de ter. Mais alguma pergunta, Romerique?
Não.
Mas foi importante porque o senhor veio, né, aqui a Santa Cruz de Caparibe e trouxe, enfim, nós pudemos conversar sobre esses assuntos que até então a gente só... trazer à distância, né? Agora tivemos a oportunidade de ouvir do próprio vice-prefeito.
Uma perguntinha rápida, já para a gente ver como é que está a situação, né?
Certo.
Qual nota Lero daria ao governo Evilásio?
Rapaz, o governo Evilásio hoje teria uma nota 6.
Passou na média, né?
Hoje,
passou,
né?
Passou na média.
Mas na frente não se sabe.
Aí só Deus sabe.
Tá certo, então, Lero. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço a você e a todos... Estou aqui no estúdio e quero me desculpar mais uma vez com vocês, porque acredito que o tempo foi curto, porque eu também cheguei um pouco atrasado. Mas mesmo assim, agradeço a vocês, quero dizer que estou à disposição, sempre que precisar saber alguma coisa da nossa querida Taquaritinga, o vice-prefeito está à disposição. Um abraço a todos.
Tá certo, então um grande abraço, agradecendo mais uma vez a presença do vice-prefeito Taquaritinga, Lero, aqui no estúdio da Rádio Polo, no programa Rádio Debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã. Só mandar um abraço para Lorinaldo Vieira, não é isso, Márcia? E Eduardo da Palestina, né? Mandar um abraço para eles nos ouvindo aí.
Final do programa Rádio Debate. Um grande... a você, o nosso muito obrigado. Estaremos de volta amanhã.
Rádio Debate. Polo FM.